apesar de que tendências não são diagnósticos nem previsões de futuro, mas elas apontam alguns insights e algumas reflexões interessantes para se pensar sobre o que pode vir a acontecer, o que pode vir a consolidar, o que pode vir a mudar, o que vai acontecer de verdade aí no mercado de publicidade e marketing 2021. Então nós falamos basicamente sobre isso, com visões diferentes, de diferentes áreas dentro da agência: design, criação, redação, tráfego, e com certeza tem bastante conteúdo para você acompanhar esses podcasts.
Cara, eu acho que esse ano de 2021 vai ser em questão assim de marketing, dessa área de publicidade e tal, de negócios, vai ser um pouco diferente, assim. Como eu trabalho na parte de criação, eu já percebi que as pessoas, as empresas amadureceram assim, bastante. Eu acho que no final desse 2020 já começou a ser bem visível essa questão que das pessoas realmente se importarem com a estética visual da sua empresa, com a marca, com os elementos visuais que elas estão usando. E eu fico bem feliz, mostra assim que realmente está amadurecendo esse mercado de design e tal.
Mas você acha que antes, nos anos anteriores, não se valorizavam tanto?
Cara, na verdade, valorizados, principalmente o cenário dos profissionais, eles sempre lutavam pela valorização. Mas eu vi assim que muitas empresas, inclusive empresas grandes, não tinham tanto esse feeling de realmente se importar com isso, até porque as pessoas querem vender. Então, basicamente, quando está vindo dinheiro, ele acaba que não é tão necessário você ter uma marca tão bem construída. E eu vi até grandes marcas mesmo que não se posicionavam em relação a isso, não tinham um posicionamento de marca tão efetivo, apesar de já ser tão importante, tão antigo também. Mas eu vejo assim que pelo menos uma opinião minha, que nesse 2020, por as pessoas estarem mais conectadas, as pessoas começaram a ter mais essa ideia que o design, ele não é só uma estética que você vai deixar para a tua marca, e sim você vai criar grandes valores. E esse ano foi repleto de cases de grandes marcas que foram reconstruídas, né? Tiveram rebranding e marcas criadas também. Então eu acho que foi... começa a ficar visível já isso, que as pessoas estão começando a realmente ter importância sobre o design em si, de forma geral. Uma coisa que eu fico bastante feliz também é que, principalmente lá fora, estão falando bastante sobre a facilitação da leitura das pessoas, na questão de designs menos poluídos, que geralmente é chamado de minimalista, né? Esse design mais limpo. É uma grande tendência em várias listas e colunas aí de profissionais da área, que cores em tons mais pastéis sejam bastante usados, cores mais leves, né? Designs mais simples e mais fáceis de entender, como tirar um pouco daquele design meio realístico que tinha nos anos 2000, que era uma poluição de texturas e, enfim, coisaradas. E eu fico muito, muito feliz. Hoje a gente já vê alguns cases que já faziam isso e vem acertando, que tipo o OneDrive, o WeTransfer, que tem uma direção de marca muito, muito interessante.
Tem até o case da Globo, né, agora que saiu essa semana.
A Globo, a gente vê isso.
Se você não viu, fica a indicação aí de buscar... Tem, né? Enfim, você acha fácil aí, ó, o projeto de apresentação do rebrand da Globo.
Inclusive, é interessante esse case da Globo, se você não viu, dê uma olhada, que ela reflete bem essas novas tendências de 2021, provavelmente a equipe, o departamento de marketing já tinha um pouco em cimento, que tem algumas coisas interessantes, que são essas cores pastéis, mas também aqueles tons retrôs, né, que... basicamente nos anos 80 ele usava muito, então vai se ver muito que essas cores puxadas entre o rosa, roxo, são paletas mais retrôs, assim, tipo, até um pouco vintage também. Obviamente que é uma tendência, então Não quer dizer que vai ser todo mundo que vai aplicar, mas a gente vai se ver muito mais isso. Principalmente, uma coisa que eu fiquei bem, que eu achei bem legal também, que é a facilitação da leitura de gráficos, né? Que hoje está se falando muito assim nessa área de design, questão de facilitar a visualização dos gráficos. Então, vou dar um exemplo lá. Você tem um gráfico super... Ou não precisa ser exatamente um gráfico, mas uma demonstração de dados ali, das coisas, tem que ser mais fáceis, né? Por exemplo, lá uma comparação lá de valores ou que você quer passar para o teu público. Essa forma minimalista que eles estão trazendo é muito difícil num podcast falar isso, porque realmente vocês verem é muito mais fácil. Os profissionais estão falando que você facilitar essa leitura de qualquer tipo de dado que use números, que façam os usuários bater muita cabeça, deve ser minimalista ao máximo. Então, por exemplo, lá uma coluna com 5 resultados, você diminuir, compactar ela em, sei lá, um círculo e um número, ou uns 2 círculos e um número. A gente vê o Nubank fazendo uma coisa parecida com isso. E basicamente, de tendências, a gente tem mais algumas que é interessante até ler, mas são coisas que já se vêm só fortalecendo, que são os vídeos, né, as animações, as ilustrações, vem voltando também. Uma tendência que, obviamente, a gente já aplica aqui e, obviamente, vai continuar por mais um tempo. Eu imagino que em 2021 isso vai tomar muito, que são os posts carrosséis em qualquer tipo de mídia, né? Tanto LinkedIn, acho que já tem também, né? Facebook, Instagram. A gente vê que as pessoas estão cada vez mais usando elas e é uma leitura muito interessante, porque você não precisa... É um conteúdo dinâmico, é uma pílula, mas você tem uma certa profundidade naquele assunto de uma maneira gráfica, então você consegue usufruir daquele conteúdo de uma forma mais interessante. Então os profissionais estão indicando também que você aposte em carrosséis, em qualquer tipo de mídia, que as pessoas realmente estão adorando. Basicamente, de tendências foi isso que eu li. Tem mais algumas outras que são coisas que já vêm sendo usadas, mas eu acho que não precisa ser tão relevante. Talvez aí, sem ter aplicar debater um artigo, a gente explique melhor cada uma dessas tendências. Mas, como todo ano a gente fala, né, tendências, você realmente tem que ter moderação, né, para usar elas e saber quando você vai usar. Não significa que seja uma regra para você usar toda hora.
A gente viu hoje aqui no RD Summit, né? Uma frase que falava de tendência não é uma previsão de futuro. É só uma tendência, uma coisa assim. Quer dizer, não quer dizer que vai acontecer.
Sim, sim.
Você precisa olhar e se inspirar.
Se você for analisar, sei lá, algum tipo de valorização de moeda, né? O gráfico de uma movimentação do mercado de uma moeda, ela tem uma tendência, né? E pode ser que essa tendência se repita, porque é uma tendência. Mas pode simplesmente o gráfico totalmente mudar de direção, né? Sei lá, o dólar, a tendência estava de alta e ele seguia certos padrões. Aí começou a cair por uma influência externa, né? Então, acho que tem
uma certa tendência que todo ano rola aí, os designers têm uma discussão, que a Pantone faz, que é a relação da cor do ano, né? Então, basicamente, esse ano era lá não lembro exatamente o nome, mas era amarelo e cinza, que é bem parecido com o negócio do Donuts, né? Que até rolou meme. Então tem muitas pessoas que acham que aquilo deve ser o padrão para você fazer todo tipo de campanha de arte. Então aí fica complicado, né? Porque daí você vai ver, sei lá, 10 marcas usando a mesma cor.
A da Pantone de 2021 é o Ultimate Gray, mais 13.
E eu já falei no passado sobre a cor do passado, se não me engano, era o Neon Mint.
Era Mint.
E o Lucas comentou que a Pantone, ela segue uma linha mais até um pouco artística, relação de moda, né?
Arquitetura.
Não necessariamente é um negócio comercial, né? Então realmente você tem que ter moderação. Eu acho que eu falei demais, meia hora só.
Dá pra gente encerrar o podcast já, só com a tua participação.
Tchau, tem que ir embora.
Não, mas ficou legal que você deu tua visão também, né? Não só a tendência, né? Legal. E aí, galera, o que vocês acharam do Minimalis?
Um pouco assim do que o Alisson falou também, né? Você falou um pouquinho sobre a questão quando você citou os carrosséis ali, essa questão da profundidade do design, e aí entra a questão do conteúdo também. Eu vejo coisas parecidas Eu vejo assim, um negócio muito forte que já veio acontecendo ano passado, acho, principalmente também por conta da pandemia, que foi o que já acontecia há muito tempo, mas a digitalização das coisas, eu acho que acelerou ainda mais, né? Não só assim, como também pode ser um exemplo, o fato do crescimento do e-commerce, que é uma coisa que a gente vem falando muito, né? As pessoas comprando online cada vez mais. Mas, por exemplo, ano passado, nas eleições, eu não lembro se nas eleições anteriores dava para justificar o voto pelo aplicativo. Ano passado já deu para fazer isso. E não só isso, tipo, outros documentos podem ser usados agora no celular. Tipo, tem a CNH, existe a versão digital, né? E são exemplos até de, assim, como o governo está agindo de forma, né, indo para a digitalização. Não é só o governo, até porque o governo geralmente cria coisas meio atrasadas, né? Sempre o que é privado vai antes e aí o governo vai logo atrás, né? Mas eu vejo muito esse caminho, assim, dessa digitalização, cada vez mais buscando também interatividade. Eu estava lendo sobre conteúdos interativos. Aqui a gente produz, né, bastante conteúdos como e-books, né? Infográficos e tal, e eu vi que estão apostando com uma tendência para daqui em diante você buscar maneiras de tornar os conteúdos cada vez mais interativos, para que não seja assim simplesmente a pessoa lendo aquilo e pronto, leu e acabou. Um exemplo disso são os botões, né? Botão, quando você está lendo um e-book, lá tem um botão aqui, clique aqui para ler mais sobre o assunto. Isso é interatividade, só que isso é uma interatividade bem básica, né? Porque já vem sendo usada há muito tempo.
Ela é básica, mas a gente vê que os e-books não usam, né? Então a gente percebe que mesmo já todo mundo sabendo que é interativo, ninguém usa, né?
Mas eu acho que não usa porque as pessoas fazem conteúdo da forma errada, né? Faz um conteúdo como se fosse uma propaganda e não para ser um conteúdo tão bom, né? Não tá errado, mas é um desafio. A gente também quebra a cabeça diariamente aqui para pensar em como fazer um conteúdo que realmente gere o impacto e o resultado que precisa. Eu quero um resultado de cliente que ele converta, baixe e vire oportunidade comercial. Ou que eles repliquem esse conteúdo porque ele é muito bom. Né? Enfim, só esse adendo aí.
E nesse caminho que o mercado indica essa busca por mais interatividade. Só que não é fácil, né? O que é um exemplo de coisa mais interativa? Tipo, um conteúdo rico que seja uma ferramenta, que seja, sei lá, uma calculadora, que seja algo, algum aplicativo. Só que às vezes é bem caro também para desenvolver, demanda muito tempo do que você criar um e-book, né? Então, o desafio é tentar criar coisas, soluções criativas, mais interativas, só que de forma não tão cara assim, né? Porque para um cliente que tem uma verba reduzida, é muito difícil a gente criar ferramentas muito complexas e interativas que façam o usuário querer comprar, querer consumir mais aquele conteúdo, porque é difícil de fazer, né? A gente já tentou gerar ideias de vamos fazer um diferente, não vamos ficar só no e-book, vamos tentar fazer outras coisas, né? Só que acaba sendo muitas vezes limitado por conta dessa questão de orçamento e tudo mais, né? Mas aí, de repente, até dentro dos próprios e-books e infográficos, é possível tentar gerar mais interatividade, talvez com... O que eu vejo cada vez mais sendo usado também é QR Code, que é um negócio já meio antigo, né, mas eu não via sendo usado tanto assim. Eu acho que em 2020 eu vi muito mais plataformas usando, não sei se vocês viram dessa forma. Vejo também, assim, a questão da realidade aumentada, aplicativos que falam sobre essa... criar produtos que você vai lá ler com o teu celular, ler com o dispositivo de realidade aumentada e você consegue ter uma experiência diferenciada, né? São coisas que vão ficando mais baratas também ao longo do tempo, né? Tipo...
A gente tá hoje em dia a gente tá com a internet, é interessante pensar assim que os e-books de 5 anos atrás eram realmente muito parecidos com um jornal, com
livro, né? Que é o...
Então você tá na internet, você tá num computador, então, você podia criar tantas maneiras de aumentar essa experiência, realidade, né? Em relação a ter uma coisa que eu ouvi falar no evento lá da Red Summit, que me falaram, numa palestra, não lembro exatamente quem estava falando, que é mais nessa área de programação e código, que é uma grande tendência, uma parada bem, bem foda assim, deles, que os caras eles querem realmente passar todos esses aplicativos que são, não sei se é standalone o nome, que são, não são direto no navegador, você tem que baixar, para uma maneira mais fácil do cara conseguir já usar no próprio computador, no navegador, entendeu? Uma parada sempre mais, mais fácil de utilização, né? Nunca tão difícil, né? Também essa questão da realidade aumentada é bem interessante, porque a gente, se a gente for parar para pensar em um futuro próximo, os próprios banners, coisaradas, você vai, sei lá, mostrar a tua câmera para ele e vai aparecer outra coisa ali, vai animar. Eu acho que isso é muito real, né, cara? É um negócio que já existe, de você realmente ter um QR Code e quando você colocar a câmera lá naquilo, aquilo se transformar. Eu acho que isso é muito mágico e é muito real também, que já está sendo usado, ainda imagino que em passos lentos, mas logo as empresas vão apostar nisso, e eu acho que se você começar a pensar isso agora, mais para frente você não vai se bater tanto.
É porque acho que cada vez se torna mais barato para produzir esse tipo de coisa e também para consumir, né? Porque a tecnologia vai ficando mais acessível, né, ao longo dos anos, e com isso, né, isso tende a evoluir com o tempo. E acho que entra também aí a questão de sites, né? Talvez, assim, cada vez mais a gente vai ver tecnologias novas surgindo dentro da criação de sites, que permitam criar sites mais interativos também, que proporcionem essa experiência que você falou de não precisar baixar nada para usar, ou poder usar tudo no navegador, né? Não vejo, assim, como uma tendência já para 2021, né? Eu acho que é algo bem mais para o futuro, mas... exatamente, meio cyberpunk, assim, pode ser totalmente reformulado a maneira de você fazer site, acessar um site.
Uma pira que eu tenho, assim, que provavelmente em alguma hora da vida, assim, você vai no Mac e vai ter só um QR Code, você vai colocar a tua câmera ali, não vai ter mais aquela tela, por questões de economizar, né? E você vai pro teu menu ali no teu celular, né? Até porque todo mundo tem um celular, eu acho que logo isso vai acontecer, sabe?
Eu tenho um café aqui em Ponta Grossa que tem isso, que é o menu dele é só pelo QR Code, eles não...
Sim.
Talvez eles tenham alguns guardados lá, porque a pessoa, sei lá, vai sem celular lá, também não vai ficar sem o menu, né? Mas eles meio que forçam a usar para ler ali pelo leitor de QR Code.
A pandemia fez com que alguns outros lugares, restaurantes, bares também abolissem o menu físico.
Até para evitar, né, o contato com o papel que outras pessoas,
exato,
vão pegar.
E eu acho que isso vai acabar virando uma tendência, facilita na hora de editar opções, valores, e cria mais essa interatividade do cara. Mesmo o cara estando ali fisicamente, não digitalmente, né? Mas ele acaba interagindo dessa maneira.
Você não precisa reimprimir o cardápio ou colar adesivo toda vez que ele dá o preço, né?
Ou repassar Errorex em cima, ou canetinha, algo assim.
Com certeza.
A gente precisa botar essa lógica em conteúdos, e tu imagina que também você poderia usar essa tecnologia de realidade aumentada em conteúdos também, né? Você colocar o celular lá e já aparecer um aplicativo. Isso é, obviamente, é um sonho, mas...
Eu acho que é um negócio real,
para o futuro
também.
Eu acho... pelo que eu dei, dando uma lida mais na minha área, a tendência, que eu acredito que vai funcionar daqui para frente, muito em razão por causa que 2020 foi um ano atípico e fez com que muitas pessoas acabassem interagindo mais em redes sociais e digitalmente, consumindo coisas digitalmente, né? Tanto comprando quanto conteúdo digital. As marcas darem mais espaço para o usuário se manifestar sobre o que ela faz, né? Hoje, antigamente a gente tinha muito a propaganda meio boca a boca, assim, né? O que você falava, a maneira com que você se posicionava, Era o que mandava no mercado. Então, se era muito bem falado, e a tua marca, ela meio que se divulgava sozinha. Então, eu vejo as marcas se posicionando digitalmente para deixar o usuário fazer isso. Hoje, você vai ter muito mais essa experiência pessoal do usuário sendo usada pela marca como propaganda, né, para que isso vire esse boca a boca de novo. Você tenha fãs de uma marca específica, fãs de um produto ou serviço específico, que eles mesmos propaguem digitalmente para você, a tua marca. Isso vai ser uma vertente interessante, eu acho. E na questão de tráfego pago, acho que plataformas de rede social se adaptando muito fortemente ao e-commerce e facilitando muito essa parte de compras online. A gente vê pelo Facebook Shopping,
e Google Shopping e tudo, a maneira com que as plataformas estão se adaptando e a maneira com que elas estão abrindo espaço para que você venda ou compre ou mostre seus produtos de maneira facilitada. Até mesmo o WhatsApp teve algumas tentativas de troca de valores ali, né? Você podia transferir dinheiro. Então, acho que a tendência é as plataformas irem se adaptando para que internamente você já possa ter lojas online ali e tudo mais. Marcas que já sejam referência vão poder facilitar a compra do usuário, a experiência dele na hora de comprar um produto ou serviço por ali. Então, para mim, eu acho que 2021 é o ano que as plataformas vão se adaptar mais para essa parte de vendas, realmente mais comercial. Então, você vai ter essa vertente de loja interna dentro da tua própria rede social, teu Facebook, teu Instagram, isso com muita força.
Um ponto ali sobre o que você falou na primeira parte ali, que é o usar, né, o consumidor, né, a experiência do consumidor. Tem um conceito que, não sei até se você ia falar, Eli, mas você escreveu sobre isso, né, sobre o UGC, o User Generated Content, que é quando a marca aproveita que o usuário cria usando alguma coisa, algum artifício que a marca tem, tipo, por exemplo, é uma marca de uma loja de roupas que o usuário faz lá, sei lá, um vídeo andando de bicicleta com aquela roupa, com aquela marca de roupa, e aí essa marca, ela usa o vídeo do cliente dela para se divulgar, né? Que acho que é até um passo além, né, dessa questão do usuário simplesmente falar bem, né? É aproveitar o que o usuário criou para divulgar a própria marca. Não sei se você ia falar sobre isso, tá?
Não, eu até ia aproveitar o que o Daimon falou, porque vai um pouco no sentido do que eu pensei em trazer para comentar, mas não é bem essa parte. É a questão da loja no Instagram mesmo. Eu pensei em trazer alguma coisa relacionada a redes sociais. Aí eu até pesquisei alguns blogs, algumas agências que escreveram sobre isso. E estava estourado, assim, em primeiro lugar nas listas, TikTok. Só que aí eu pensei, eu não vou ficar batendo em cima da mesma tecla. Aí eu separei duas coisinhas que eu venho observando, assim, que acontece mesmo no Instagram, que algumas marcas vêm adotando e mais vezes acontece isso. O primeiro é esse da questão da loja mesmo. No Instagram eu acompanho muitas lojas de maquiagem, principalmente, e eles colocam muitas imagens do produto e já transformam o perfil como se fosse no próprio catálogo mesmo. A pessoa só com um clique, ela já consegue ver detalhes do produto, preço, até para facilitar a compra, o próprio Instagram já tem a ferramenta integrada no aplicativo, né, que você pode comprar direto por lá. E outra questão que eu separei para comentar, sobre o posicionamento, assim, das marcas, que eu vejo que elas estão mais, tipo, personificando a presença delas. Que nem a Netflix há muito tempo já vem tratando, tipo, como eu, e não como nós ou a empresa. Então, não apenas ela, mas eu vejo que vem passando, assim, para muitas empresas até menores, mais regionais, que estão tratando dessa maneira, deixando mais perto do público e mais informal também essa relação.
Sobre a loja online, no Instagram, eu vejo que um problema dela é a falta de domínio sobre o que tá publicado nela, né? Porque é diferente de um site, de ter a tua própria loja, você não tem acesso no Instagram, tipo, por exemplo, ao Google Analytics, que você vai entrar no teu Google Analytics do teu site, você tem acesso a todas as informações sobre o teu público, o que eles estão, né, os produtos que eles estão mais vendo, pesquisando, quem são essas pessoas, né, de forma mais precisa, assim.
De onde veio aquele tráfego?
Isso, uhum. Então eu acho que uma falha desse tipo de plataforma é essa falta do domínio mesmo das informações, dos dados, né, porque os dados acabam todos com o Facebook, que é quem administra a plataforma, né, então acaba tendo essa falha, assim, na minha visão, mas com certeza eu vejo também muitas lojas usando esse tipo de plataforma.
A gente tem que pensar também que são que as redes sociais, elas são, acima de tudo, são empresas, né, que querem ganhar dinheiro. Eu acho que quando começa a ter uma movimentação muito grande fora, né, das redes sociais, que são com o crescimento do e-commerce externo, sites de loja integrada, Magento, etc., tendem essas empresas a botar a mão na massa e tentar fazer que melhore realmente esse marketplace dentro deles, né? Então, eu acho que seguindo a lógica do que o Diamond falou, do que vocês estão falando, é que esse cara tenta otimizar isso da maneira mais foda possível para fazer com que essas pessoas não saiam dali, né? Eu imagino que a ideia de Altos Caras é de você fazer tudo dentro da rede social, né? Tipo, tudo, tudo. A ideia é que você fique lá até morrer e tenha muito dinheiro para isso.
Mas é,
tanto ela
é
que tá tem aquela... Tá parafraseando o dilema das redes.
É, é, tá no dilema das redes, isso que a gente até comentou, né? Do conceito da timeline, que é um negócio para você nunca sair dali, né? Ficar infinito, por isso que sempre tá carregando, nunca acaba, você nunca vai chegar no fim.
Sempre vai trazer uma novidade, né? Nada, ficar igual.
Nada rancoroso, mano.
Eu não sei, mas o negócio que você comentou de pagamento, não, acho que não tem pagamento ainda no Instagram, né? Você tem que vincular com meio de pagamento externo ainda, né? Estuda-se isso, até o próprio WhatsApp, saiu notícia, daí o Banco Central barrou e não sei o quê, porque é o que você falou, eles querem que você fique na plataforma. E não querem porque eles são bonzinhos, porque eles querem te ajudar, porque eles querem ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que o meu ponto que eu até ia trazer, para talvez ter uma visão mais geral, generalizada do mercado, é eu percebo um amadurecimento do mercado das empresas com relação à atuação no marketing digital. Talvez ainda muito longe do ideal, mas é nítido que existe um amadurecimento. Coisas do tipo assim, ah, eu já tentei fazer um trabalho lá em redes sociais, mas aí a pessoa que eu contratei, ou a empresa que eu contratei, ficava postando lá uns postezinhos bonitinhos, mas não dava nada, não era isso, eu até achava feio, porque eu postava as fotos lá numa loja de roupa, a mulher falou pra mim isso. Eu postava as fotos no espelho lá, então eu tinha o estilo das postagens, a iluminação que eu colocava, e eles faziam posts montados com design. E aí, não era isso que eu precisava. E aí, quando a gente...
Interessante que ela estava fazendo o conteúdo correto para uma
agência. Ela estava fazendo correto e aí contratou uma agência que não sabia o que estava fazendo e começou a fazer para aquele perfil de negócio, para aquele modelo de negócio, que não era o caminho, né? Não quer dizer que você não possa fazer um post com design. Pode, depende do mercado, enfim. O importante é, puxando o gancho do que a Ellie falou, que eu achei bem legal, é das marcas serem eu, né? Quando você é eu, você não faz propaganda, você fala do teu dia a dia, você conta os bastidores da empresa, você conta a vida real mesmo, uma coisa que está acontecendo aqui agora e tal. Ou pode ter uma mistura ali, é uma equação difícil, né? Não é uma equação fácil de se entender, né? Parece a gente que trabalha com isso um pouco mais límpido esse assunto, mas de forma geral eu acho que o mercado tem amadurecido e tem percebido isso, eu percebo pelos clientes, a gente tem contratos aqui na agência que a gente faz, além de produção de conteúdo, gestão de tráfego, que são os anúncios, o que acontece? A empresa tem um departamento interno que faz a criação de alguns anúncios, mas quando eles querem anunciar, eles passam para nós, para a gente fazer a configuração disso da maneira correta. Então, mostra um amadurecimento do mercado e saber entender que são atuações separadas. Quer dizer que não possa estar junto tudo dentro da agência, mas também pode ser feito separado, né? Então, é mais nesse sentido que eu quis trazer, não vou me estender mais, porque já tá bastante tempo e vocês trouxeram bastante conteúdos bons. Então, acho que era isso aí.